Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, estamos na reta final de mais uma semana, cada vez mais perto das eleições municipais e começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Quem te faz companhia por aqui sou eu, Nara Lacerda, para a gente falar de saúde, bem-estar, alimentação saudável, agroecologia, meio ambiente e muito mais. Você já sabe que a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, que está no site radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir o Bem Viver na hora que você quiser também nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E é claro, tamo junto em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, nossa prosa diária aqui no Bem Viver tá só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto da vez para começar o programa de hoje é agroecologia, para falar de uma iniciativa muito bacana. Você conhece alguma experiência agroecológica? Quem acompanha o Bem Viver sempre, provavelmente sim, porque a gente sempre apresenta histórias e experiências de pessoas que plantam e colhem alimentos sem veneno, que são produzidos com respeito ao meio ambiente e aos produtores. E às vezes a gente acha que essa é uma realidade distante, né? Até porque quase sempre o que a gente vê na TV e nos jornais são aquelas grandes plantações no campo sendo pulverizadas, com grandes quantidades de veneno para acabar com as pragas. Essa é uma prática comum do agronegócio, que não se preocupa com as pessoas e nem com o meio ambiente no seu modelo de produção. E para reconhecer e homenagear outra forma de produzir, a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, lançou o prêmio A História Que Eu Cultivo. A iniciativa vai premiar experiências agroecológicas desenvolvidas em todo o Brasil. Quem vai contar mais para a gente sobre esse prêmio é a repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. Vamos conferir.
Experiências que ajudem a promover a biodiversidade no país agora poderão ser homenageadas por meio de uma condecoração própria. O prêmio A História Que Eu Cultivo, organizado pelo Grupo de Trabalho Biodiversidade da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. Até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a entidade vai receber relatos em vídeo sobre iniciativas que promovam a diversidade da natureza. Também interessam histórias de resistência de quem tenta frear problemas como a contaminação de sementes, mudas e alimentos por agrotóxicos transgênicos ou queimadas. O prêmio homenageia, nesta primeira edição, a animadora de sementes crioulas Emília Alves Manduca, militante do Mato Grosso, que faleceu em setembro deste ano. A agricultora era uma referência popular na defesa da reforma agrária contra o uso de pesticidas e na defesa das águas da educação no campo e do cooperativismo. A advogada Nayara Bittencourt, integrante do grupo que promove o prêmio e também da ONG Terra de Direitos, destaca a importância da condecoração. O objetivo, segundo ela, é dar visibilidade ao trabalho dos personagens populares que valorizam as sementes, além de contribuir para a preservação da biodiversidade.
Além de tudo, tem uma importância simbólica no que tange a esses guardiões e guardiãs que são esquecidos, né, seja pelo poder público, por políticas públicas, por ausência de fomento, por ausência de valorização estatal, que também haja um reconhecimento pelo trabalho que prestam a toda a sociedade, né? Que haja um reconhecimento social da importância da existência desses guardiões e guardiãs.
O concurso irá selecionar relatos de 5 histórias coletivas ou individuais com até 5 minutos sobre esse tipo de experiência. Os vídeos podem ser feitos de forma caseira, gravados com celular ou câmeras. A iniciativa se volta para agricultores familiares, camponeses, povos indígenas, quilombolas, entidades e comunidades tradicionais. Segundo Nayara, o uso do audiovisual para a escolha daqueles que serão contemplados no material é uma estratégia para ajudar a multiplicar esse tipo de trabalho.
Essas tecnologias, elas também podem ser apropriadas para disseminar informações, conhecimentos tradicionais, práticas agroecológicas, né? E chegar a mais pessoas, inclusive como uma forma de intercâmbio, como uma forma de reconhecimento, como uma forma de valorização.
De acordo com o edital, as 5 experiências escolhidas serão agraciadas com viagens futuras para intercâmbios de saberes sobre questões agroecológicas. Também serão distribuídos certificados aos guardiões e guardiãs da biodiversidade e 15 relatos serão escolhidos para a composição das chamadas histórias locais. O material vai ser editado pela organização do prêmio para distribuir aos personagens ou comunidades. As inscrições devem ser feitas pelo site www.historiaqueucultivo.com.br, repetindo www.historiaqueucultivo.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
A iniciativa é muito legal. No nosso site você também encontra uma série de experiências agroecológicas que acontecem Brasil afora no podcast Momento Agroecológico. Acessa lá a página radiobrasildefato.com.br. Você também pode ajudar no reconhecimento dessas iniciativas comprando alimentos saudáveis direto desses produtores, que são em sua maioria agricultores familiares e que precisam de incentivo para a produção. Além de ajudá-los, você ainda vai ter um alimento fresco, livre de veneno, e sua saúde com certeza agradece. Na contramão de tudo isso que a gente ouviu sobre agroecologia, tem o agronegócio, que, como eu já disse, tem um modelo de produção baseado no lucro, sem muita preocupação com trabalhadores, consumidores e meio ambiente. Diferentemente dos pequenos agricultores que produzem alimentos saudáveis, esse é um setor que recebe inúmeros incentivos e benesses do governo para aumentar cada vez mais sua produção. Além disso, essas grandes empresas do agronegócio também são grandes devedoras. Um dos calotes dos ruralistas é no Fundo Rural, o fundo rural voltado para a contribuição social. O recolhimento desse fundo é obrigatório e essencial, por exemplo, para a aposentadoria dos pequenos produtores. Daniel Giovanas, que é repórter do Brasil de Fato, foi atrás dos números para saber o tamanho do calote. Ele descobriu que a dívida é grande, mais de 12 bilhões de reais, é muito dinheiro. E se não bastasse o não pagamento dos débitos, os representantes do agro têm se organizado para pressionar o governo e pedir perdão dessa dívida. E é bom deixar bem marcado que os produtores individuais representam só 1% dos devedores. Essa quantia absurda que eu falei está na conta das empresas. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Daniel Giovanas, que tem locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Sem alarde, representantes do agronegócio se articulam para obter perdão das dívidas bilionárias do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. Nos últimos meses, a Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, Minas Gerais, passou a cobrar e a multar devedores que estão em situação irregular em todo o país. Mas a ação motivou uma nova ofensiva da CNA, a Confederação Nacional do Agronegócio, junto ao governo federal, para conseguir o que chamam de anistia das dívidas. Para Mauro Silva, presidente da UNAFISCO, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a delegacia mineira está correta ao cobrar o pagamento e impor multas. De acordo com ele, em 2018, quando foi lançado o PRR, o Programa de Regularização Tributária Rural, para refinanciar as dívidas do Fundo Rural, a Receita informou que apenas 1% do total da dívida era de produtores rurais individuais. Os outros 99% eram de empresas.
A lei fala em relação aos adquirentes do produto rural. E os adquirentes do produto rural estão todos concentrados no setor agroexportador. Os grandes devedores, os grandes interessados, são as grandes empresas do agronegócio, que, aliás, agora com a pandemia, estão lucrando como nunca. Estão exportando o que deveriam estar vendendo no mercado interno, provocando até inflação aqui, provocando aumento de preço.
O Fundo Rural incide sobre a comercialização dos produtos para garantir que o empregador rural possa se aposentar. Para pessoas físicas, a alíquota é de 1,3%. Para jurídicas, 1,8%. Em abril do ano passado, o coordenador de arrecadação e cobrança da Receita Federal, Marcos Hubner Flores, informou que o valor estimado das dívidas estava entre 34 bilhões e 40 bilhões de reais, mesmo com o programa de regularização oferecido pelo governo. O Brasil de Fato aguarda um retorno da Receita e da Procuradoria-Geral da Fazenda para confirmar o valor atualizado das dívidas com o Fundo Rural e os nomes dos maiores devedores. Segundo a Unafisco, os débitos que continuam pendentes são estimados em ao menos 12 bilhões e meio de reais. E de acordo com uma pesquisa da própria CNA, divulgada em agosto, o Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro avançou 4,65% nos primeiros 5 meses do ano, em meio à pandemia. De janeiro a setembro, as exportações atingiram 79 bilhões e 900 milhões de dólares, o que equivale a 430 bilhões de reais, gerando um superávit recorde para o setor. O PIB brasileiro, por outro lado, tem uma projeção de queda de 5,8% em 2020. Vale lembrar que em 2018 e 2019, quando o Fundo Rural foi debatido no Congresso, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse estar ao lado do produtor e considerou urgente a decisão sobre a anistia das dívidas. Desde quando era deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro também defende a extinção das cobranças. Em entrevista à reportagem, o coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas Agrário e Agrícola e assessor do Núcleo Agrário da bancada do PT no Congresso, Gerson Teixeira, ponderou que a medida enfrenta rejeição em Brasília. O Brasil de Fato entrou em contato com a CNA, mas não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Além do agronegócio, outro setor que também destrói territórios e vidas é o da mineração. E ele tem muita coisa em comum com o agro. Pois é, uma delas é o apoio dos governos para a sua expansão, sem levar em consideração os impactos para o meio ambiente e para as populações locais. A gente já conhece bem as consequências desse tipo de ação irresponsável. Os dois maiores e tristes exemplos para a gente citar aqui são os crimes ambientais da Vale nas cidades de Mariana e Brumadinho, decorrente de uma atuação irresponsável das mineradoras, somada à falta de fiscalização do poder público. A história da vez é que em Minas Gerais, o governo estadual aprovou 4 novas licenças ambientais para projetos de extração mineral. Essa aprovação aconteceu no final de outubro, em plena pandemia, mesmo com o posicionamento contrário de ambientalistas, que são os profissionais que entendem dos impactos ambientais provocados por esse tipo de atividade, essas licenças foram aprovadas. Quem traz os detalhes é a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
4 novas licenças ambientais para projetos de extração mineral foram aprovadas em Minas Gerais no final de outubro. Nem o momento de pandemia, nem os posicionamentos contrários de organizações ambientalistas frearam a decisão. As licenças foram concedidas no último dia 27 de outubro, em reunião extraordinária da CMI, Câmara de Atividades Minerárias, unidade colegiada que integra o Conselho Estadual de Política Ambiental. A Câmara é composta por governamentais do Estado, além do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a ANM, sigla da Agência Nacional de Mineração, e entidades de classe e ONGs ambientalistas. A aprovação do pacote ignora os protestos de comunidades, organizações e movimentos populares que denunciam há anos os riscos da mineração no estado, palco dos crimes socioambientais nos últimos anos nas cidades de Mariana e Brumadinho. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, por exemplo, alerta desde março para o risco de licenças ambientais serem concedidas de forma ampla, enquanto as atenções do país estão voltadas para a Covid-19. As 4 licenças liberam as diversas atividades de mineração nas cidades de Itabirito, Barão de Cocais, Paraguaçu e Pains, todas no estado de Minas Gerais. Por outro lado, um dos principais alertas feito pelos ambientalistas remete à licença em Pains, como uma ameaça à gruta e córrego Serra Azul, manancial que abastece a população local e é considerado estratégico para o município. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Mais uma daquelas situações que fazem a gente lembrar da lamentável fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre passar a boiada enquanto as atenções estão voltadas para a pandemia da Covid-19, né? Aqui no Brasil, de fato, a nossa reportagem segue de olho também para esse tipo de atitude por parte dos governantes que se aproveitam de uma situação tão trágica como essa para levar adiante projetos que podem colocar as vidas das pessoas em risco.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora é hora de chamar a repórter Lu Sudré, nossa companheira aqui no Bem Viver, no quadro direto da redação. Lu, além dos números da Covid-19 no Brasil, quais são os destaques de hoje?
Olá, Nara. Bom, eu vou começar com as atualizações no estado do Amapá, que chega hoje ao 9º dia de caos por causa da falta de energia que afeta o estado desde a terça-feira da semana passada. Um laudo pericial preliminar da Polícia Civil mostrou que o incêndio causado na estação de transmissão de energia elétrica de Macapá não foi causado por um raio, como vinha sendo divulgado pelo governo do estado. Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, a delegada Genesi Monteiro, titular da DECOM, a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, afirmou que o incêndio foi causado por um problema na bucha de um transformador. Também foi constatado que dos 3 transformadores responsáveis pela transmissão de energia, um já estava inutilizado desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, dos 450 megawatts previstos em contrato, estavam sendo fornecidos apenas 300. De acordo com a Polícia Civil, a previsão é que o fornecimento de energia elétrica em todo o estado seja normalizado até o dia 25 de novembro. Agora vamos aos números da Covid. Após cerca de 3 meses com registros diários de contaminados abaixo de 50 mil, o Brasil voltou a confirmar números próximos a esse patamar. Nesta quarta-feira, dia 11, o total de novos pacientes com a doença aumentou significativamente. Foram mais de 48 mil novos casos de contaminação em 24 horas. Segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o número de pessoas que foram contaminadas desde que o vírus chegou ao país soma mais que 5.747.000. De terça para quarta, houve a confirmação de 566 óbitos. No total, o coronavírus já causou a morte de mais de 163 mil pessoas em território nacional. O aumento no total de casos desta quarta pode ter relação com problemas técnicos no acesso à base de dados de alguns estados. Ainda assim, o patamar já apresenta mais de 40% de tudo o que foi confirmado na semana passada. Além disso, o número não contabiliza o resultado do Amazonas, portanto, deve ser ainda mais expressivo. Considerando as contaminações, os estados mais atingidos são São Paulo, com mais de 1 milhão e 150 mil casos, Minas Gerais, com mais de 370 mil infecções, e a Bahia, que contabiliza quase 368 mil pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19. Por hoje é isso, Nara. É com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré, que volta com a gente amanhã. Pois é, essa história da vacina contra o coronavírus está dando o que falar aqui no Brasil. A gente espera que todas as decisões sejam tomadas com base na ciência e que questões políticas não sejam colocadas à frente nesse debate. Até porque as pessoas continuam morrendo, a gente precisa encontrar uma forma de imunizar a população contra o vírus e é para isso que a ciência está trabalhando com muita seriedade. Enquanto a gente espera pela comprovação da eficácia e da segurança da vacina, outra questão que tem sido bastante comentada é se a pessoa pode ser obrigada pelo governo a se vacinar. E esse questionamento vem principalmente de movimentos anti-vacina, que insistem na desconfiança da segurança e eficiência dos imunizantes. E esse posicionamento vem de longe. Inclusive, a gente está na semana que marca a chamada revolta da vacina, Se trata de um movimento que aconteceu há bastante tempo, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. E a ciência brasileira ainda estava em fase de desenvolvimento. Na ocasião, havia um número muito alto de internações por causa da varíola. Então, a vacina passou a ser obrigatória. Esse é um fato histórico que a gente vai conhecer melhor na reportagem do repórter Daniel Giovanaz, do Brasil de Fato, com locução de Douglas Matos.
Toma a vacina quem quer. Isso é liberdade. A frase é do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, que escreveu nas redes sociais em 2 de setembro de 2020. O Brasil registrava, naquele dia, uma morte por coronavírus a cada 73 segundos, e cientistas corriam contra o relógio para produzir uma imunização segura e eficaz. Na mesma postagem, em sua conta no Twitter, o filho do presidente citou a revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro durante a República Velha. Alvo de chacota por evocar um motim ocorrido há 116 anos, o deputado Bolsonaro reedita um discurso anticientífico e antivacina em plena pandemia de Covid-19. A mesma narrativa é ecoada pelo presidente Jair Bolsonaro e parte de seus apoiadores, contrários a qualquer medida de isolamento para a prevenção da doença. No aniversário da revolta da vacina, o Brasil de Fato relembra as origens daquele levante popular e descreve os paralelos com a atual pandemia. Pesquisadores ouvidos pela reportagem afirmam que a comparação entre os dois contextos requer cautela, como pondera Flávio Fernandes Batista Moutinho, professor da Universidade Federal Fluminense.
Naquela época, a ciência estava se estruturando, estavam surgindo essas informações sobre vacina. Vacina era uma coisa extremamente nova. A própria descoberta dos micro-organismos por Pasteur, por Koch, era uma coisa extremamente nova. Hoje em dia, a gente tem tudo isso consolidado e, ainda assim, pauta-se nesse negacionismo, nesse revisionismo da história.
Passado o trauma da revolta da vacina, o país se consolidou ao longo do século XX como uma referência internacional em imunização. Moutinho, que integra o Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, lembra que Oswaldo Cruz, antes descrito como vilão, passou a ser considerado um dos maiores sanitaristas brasileiros.
A gente aprendeu, com certeza a gente aprendeu. A gente ficou na frente aí de muitos países, né, com a imunização gratuita. Só que hoje vem tendo um movimento de retrocesso.
Como retrocesso ao caso do sarampo, por exemplo, que estava erradicado no país até 2016. Só nos primeiros 7 meses de 2020, foram 7 mil casos registrados e 5 mortes de crianças, e parte da responsabilidade se atribui aos movimentos contrários à vacinação. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 2 e 3 milhões de mortes são evitadas por ano graças à imunização. Ainda que encontre respaldo na família do presidente da República, o movimento antivacina não é um fenômeno local e está em crescimento desde a virada do século. João Malaia Santos, professor de História da Universidade Federal de Santa Maria, conta que entre 1994 e 2010, quando era professor de História no ensino fundamental e médio, as aulas sobre a revolta da vacina eram desafiadoras. Isso porque os alunos não entendiam como a população poderia se recusar a tomar a vacina. A recusa a aderir às medidas sanitárias levou o governo a enrijecer as normas, permitindo que os agentes entrassem nas casas, mesmo sem a permissão dos moradores. O plano de aplicação da vacina obrigatória contra a varíola, publicado no jornal A Notícia em 9 de novembro, é considerado o estopim da rebelião. Bondes foram atacados, virados de ponta cabeça e queimados pelos manifestantes, que também romperam fiações elétricas, levantaram barricadas, derrubaram árvores e apedrejaram carros. Após uma semana de manifestações e repressão, a obrigatoriedade da vacina foi retirada. João Malaia Santos destaca, porém, que o custo da vitória recaiu sobre a parcela mais pobre.
A gente está usando a revolta da vacina para mostrar como o povo foi forte, como o povo foi senhor do seu destino em 1904 e que agora tem que ser de novo. Esses caras não param para pensar um minuto que quando começaram os distúrbios na cidade e depois de 4 dias de distúrbio, foi todo mundo preso e foi todo mundo mandado para a Ilha das Cobras e para o Acre. E a única foto que a gente tem das pessoas que estão presas, basicamente são todas negras.
Durante a revolta da vacina, 30 pessoas morreram e 110 ficaram feridas, de acordo com dados oficiais. Cerca de 945 manifestantes foram presos na Ilha das Cobras, na Baía de Guanabara, e outros 461 foram enviados para o Acre. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Que a matéria do Daniel mostra pra gente é que hoje, com todo o avanço científico que a gente teve, não faz sentido esse tipo de negacionismo com relação à vacina. Os estudos, como a gente tem acompanhado bem de perto, seguem uma série de etapas com testes clínicos para que a vacina seja não só eficaz contra o vírus, mas também segura para quem vai receber a dose. E aqui no Brasil, a gente é privilegiado por ter um programa de imunização de graça. E não é porque a vacinação tem que ser privilégio, mas porque na maioria das nações que não tem o sistema de saúde público, como a gente tem o SUS, esse tipo de serviço é pago. E aqui a gente tem de graça, é só ir numa unidade de saúde. A gente sabe que são muitas as notícias falsas que circulam por aí sobre o assunto, então você tem que procurar sempre se informar por fontes oficiais para também não compartilhar esse tipo de desinformação. Vamos seguir falando de saúde aqui no Bem Viver, sobre uma doença que atinge muita gente, que merece atenção especial neste período de pandemia. Estou falando da diabetes. Dados de 2019 da Federação Internacional de Diabetes apontam que no Brasil mais de 16 milhões de pessoas sofrem com a doença. E esse mês de novembro marca o Dia Mundial em prol da conscientização sobre o diabetes, que é no dia 14. Apesar de ser tão conhecida, muita gente tem dúvidas sobre a doença, principalmente porque não tem somente um tipo. Aqui no Bem Viver, vamos tirar algumas dessas dúvidas e até ajudar a entender como essa doença se manifesta, também falar sobre as formas de prevenção. Nesse sentido, um fator muito importante é a alimentação, tanto para prevenir quanto para controlar. A repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, conversou sobre o assunto com a médica Natália Neiva, que integra a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Vamos conferir agora.
Olá, Natália, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Caroline.
Natália, primeiramente, o que é essa doença, né? Como que ela se manifesta no corpo e como a pessoa pode descobrir que tem diabetes?
Então, o diabetes é caracterizado por um aumento da taxa do nível de açúcar no sangue, que a gente chama mais comumente de glicose. E você tem esse aumento combinado com uma dificuldade que a gente fala do nosso corpo de absorver essa glicose para dentro da célula do organismo. Então, a gente vai dar um nome para isso de resistência à ação da insulina, que é um hormônio que a gente libera para poder fazer a retirada da glicose do sangue, colocando para dentro das células. Então, você tem uma combinação de uma resistência da ação da insulina, que é essa molécula que é responsável por trazer a glicose para dentro da célula, fazendo com que a taxa de açúcar no sangue fique permanentemente elevada. Isso se caracteriza como diabetes.
E o que isso causa no corpo, esse aumento de glicose no sangue?
A gente tem vários fatores. A gente considera, inclusive, a medicina, né? Considera a diabetes como multifatorial. Então, tem vários fatores que vão levar uma pessoa a desenvolver diabetes. E existem também vários tipos de diabetes, né? Quando a gente fala dos tipos mais comuns, a gente está falando do tipo 1, que a gente fala que é muito comum desenvolver na infância e na fase mais adulta, né? Ali no início da fase adulta. E tem o diabetes tipo 2, que é mais comum em pessoas no seu processo de envelhecimento. Então, a partir dos 40, 50 anos. Quando a gente está falando de diabetes tipo 1, a causa principal é uma causa genética. Então, é o próprio organismo que produz anticorpos, que são células de defesa, que vão lá no pâncreas, que é um órgão onde a insulina é produzida, e começam a atacar os locais onde a insulina acontece a produção dela, que a gente chama, inclusive, de células beta. Então, o diabetes tipo 1 é uma causa mais genética. Quando a gente está falando de diabetes tipo 2, aí a gente está trazendo um aspecto mais multifatorial de causas. Então, nós estamos falando de alimentação, principalmente muito baseada em carboidratos e açúcares doces. Estamos falando de sedentarismo, que é uma falta de atividade física, um corpo muito parado. Estamos falando também de componente genético, então pessoas que têm pais diabéticos têm mais chance de desenvolver o diabetes. Estamos falando também de obesidade, então pessoas com uma gordura, principalmente em torno do abdômen, também têm mais risco de desenvolvimento da doença. Além da idade, né, quando está falando de diabetes tipo 2. Então existe uma combinação de fatores que faz com que a pessoa tenha mais risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Uhum. Existem outros tipos de diabetes, para além desses dois, né, que eu estou comentando, tem diabetes gestacional, mas nós estamos falando agora dos dois mais comuns, né, que é o tipo 1 e o tipo 2.
Você citou alimentação, gordura na região abdominal, excesso de carboidrato. Como que esses fatores, eles levam a diabetes, né? Essa alimentação, esse sedentarismo, diminui a produção de insulina? Qual que é a relação?
Bem interessante essa pergunta, inclusive porque é um mecanismo que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, a pessoa não vai ter diabetes tipo 2 de uma hora para outra.
É, então, porque às vezes a gente escuta, né? Ah, não come muito doce, porque, né, lá para frente pode ter diabetes. Mas, às vezes, é difícil da gente entender como assim eu comer muito doce vai causar diabetes.
Sim, não, é uma excelente pergunta, inclusive. Porque a gente, às vezes, pensa, ah, eu vou comer um torrão de doce hoje à noite, então amanhã eu ficarei diabético. Não é assim. É um processo que leva um tempo, leva anos. Então, nosso corpo funciona da seguinte forma. Se eu fui hoje numa festa ou eu fiz uma comida que tem muito açúcar, comi pão, macarrão, meu corpo vai liberar insulina para poder pegar esse açúcar que está no meu sangue, dessa alimentação, e jogar para dentro das minhas células. Porque a gente pode pensar que a glicose, o açúcar no sangue, é um combustível para o funcionamento da célula.
Uhum.
Só que se você fica fazendo isso todos os dias, está no permanente ao longo do tempo, o nosso pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele chega um momento que ele cansa. Então, ele começa a diminuir a produção da insulina. Ao mesmo tempo, lá nas nossas células do corpo, isso a gente está falando de musculatura, principalmente, começa a ter uma dificuldade de absorver essa glicose, porque teve tão alto durante muito tempo que começa a ter uma resistência para a entrada de glicose das células. Então, nós estamos falando de um pâncreas cansado de produção de insulina e, ao mesmo tempo, as células do nosso organismo, elas estão recebendo essa glicose, tem um momento que elas se cansam também de receber a glicose. Então, começa a aumentar a concentração de açúcar no sangue, que é quando a gente faz o diagnóstico do diabetes.
Entendi.
A gente pega nos exames, a partir dos 42 anos, que é o mais indicado, né? A gente faz a glicemia e a triglicemia vem alta para nós, que é a dosagem do açúcar no sangue.
Uhum, entendi. Agora, Natália, quais são os sintomas, né? A diabetes, ela tem sintomas? Enfim, como que isso se manifesta? Se isso se manifesta, né, no corpo?
Claro. Ela tem sintomas, mas às vezes a gente faz, muitas das vezes, na verdade, nós fazemos o diagnóstico sem a pessoa apresentar sintomas. Porque ela fica ali acontecendo aquela taxa de açúcar elevada sem com que a pessoa perceba. Isso pode acontecer. Ou a pessoa pode abrir um quadro que a gente fala que é de uma diabetes descompensada. Então, ela vai ter uma necessidade de comer muito, ela vai ter muita sede e urinar bastante. E, além de boca seca, que pode acontecer. Então, nesse momento do sintoma, a gente consegue, além do emagrecimento também, que é outro sintoma importante, né? Quando se abre o quadro de diabetes.
Uhum.
Mas, no geral, a gente faz o diagnóstico sem a pessoa estar com sintomas. Principalmente quando a gente está falando de adulto, na sua fase ali, caminhando para os seus 40, 50 anos, né? É muito comum as pessoas não sentirem nada e a gente identificar no exame e fazer o diagnóstico.
Uhum, entendi. Agora, no SUS, é possível encontrar tratamentos para tratar de diabetes. Quais são os tratamentos que o SUS pode realizar e como realizá-los?
Então, aí a pessoa, quando ela faz um diagnóstico de diabetes, ela tem uma necessidade de um acompanhamento que a gente fala que é multidisciplinar. Então, ela precisa do médico para receitar as medicações, do nutricionista para ter uma orientação alimentar, de educador físico, que ajude também nessa, para incentivar mesmo com que a pessoa saia de uma vida sedentária. Então, quando a gente tem essa rede dentro do SUS, que é de educador físico, de atividades nas unidades de saúde, de nutricionista, mais médico, enfermeiro para acompanhar, o SUS já está fazendo um cuidado. E a gente também tem um cuidado na parte mais da assistência farmacêutica, que é da liberação dos medicamentos e da liberação de insumos. Então, por exemplo, os medicamentos que a gente tem pelo SUS, que são a primeira linha para tratamento, a metformina, que é liberada gratuitamente, e a gente tem outro medicamento que é a ribenclamida e a gliclazida, e também são liberados de forma gratuita, a pessoa não paga nada. Isso quando ela está fazendo tratamento com comprimido. E quando a gente tem necessidade de uso da insulina, né, nós temos dois tipos de insulina, que não são as únicas, mas são as mais comumente usadas. Tem insulina NPH, que é a automação com tempo médio no organismo, e a gente tem insulina regular também, que tem uma ação mais rápida. Essas duas insulinas são fornecidas pelo SUS, para além de um aparelhinho que mede a taxa de glicose no sangue. Então, para aquele paciente, aquela pessoa que teve o diagnóstico de diabetes e está usando insulina, ela vai receber, para além desse aporte de rede, quando tem na sociedade funcionando, né, nutricionista, médico, enfermeiro, também recebe as medicações gratuitamente. E a gente está falando de exames, né? Para além dos exames de sangue, essa pessoa muito provavelmente vai precisar passar por avaliações de fundo de olho, que é para avaliar a qualidade da retina, se está passando por alguma lesão. Isso é feito pelos oftalmologistas do SUS. Então, a pessoa com diabetes, ela precisa de um cuidado que ele é integrado e ele funciona em rede. Uhum. E é o SUS que vai providenciar esse cuidado para essa pessoa.
Uhum. E agora, durante a pandemia, acredito que esse tratamento tenha importância maior, né? Visto que quem tem diabetes está ali também no grupo de risco.
Sim, com certeza. E para além que o fato também da gente ter ficado num momento de pandemia, isso tem feito com que as pessoas alteraram seus padrões de alimentação, às vezes muito por causa da queda da condição, né, da sua própria renda, fez com que elas voltassem a comer alimentos com mais taxa de carboidratos, com alimentos mais baratos. Então a gente também começou a identificar mais pessoas desenvolvendo diabetes durante a pandemia. Uhum. Para além do estresse, da relação também que tem com a emoção e com a ansiedade na alimentação, na obesidade. E aí, então, nós estamos falando não somente de grupo de risco suscetível e vulnerável a ter uma complicação do coronavírus, como estamos falando também de mais pessoas tendo diabetes nesse momento durante a pandemia.
Uhum. Agora você tocou num ponto importante da alimentação, né? A alimentação, como você comentou, é um dos fatores. Qual é a alimentação que, né, a gente deve seguir? Então, alimentos que têm menos açúcar. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa recomendação, né, para a gente fechar essa entrevista.
A gente deveria evitar os alimentos que têm grande quantidade de açúcar. Então, nós estamos falando muito dos alimentos, eu uso muito essa expressão que vai farinha branca. Então, nós estamos falando de pão, de macarrão, de arroz em excesso, para além dos alimentos muito açucarados que tem na nossa existência, que é a gente de refrigerante, de bolacha recheada, desses alimentos industrializados mesmo. O que seria mais recomendado era a gente ter uma dieta com alimentos que fossem mais verduras, frutas, que a gente fala em natura e cozinhados, né? E não esses alimentos tão condimentados como a gente vê no supermercado. Você vai no supermercado, você vê fileiras de pães, de doces, de geleias, alimentos que têm muito açúcar. E só lá naquele finalzinho do mercado que a gente vai encontrar os alimentos que deveriam estar mais disponíveis para nós. Uhum, então, geralmente as frutas, verduras, o arroz, o feijão, e ainda em formas preparadas diferentes, né? A gente tem dificuldade hoje de ter um acesso a alimentos integrais porque eles também têm um preço maior colocado. Então, um fornecimento de arroz integral, de pão integral, de macarrão integral, ele também é difícil acesso justamente por causa do preço maior que ele tem no mercado.
Uhum. Além de tudo, tem uma questão de classe aí também, né?
Ah, com certeza. A alimentação, ela está muito vinculada. Ela não é somente uma questão de opção, de escolha. Então, não é uma responsabilidade individual. Ela deveria ser, na verdade, um programa nacional, né, de alimentação que pudesse incentivar com que as pessoas tivessem uma alimentação saudável. A gente comenta isso dentro da saúde coletiva. Não adianta nada o indivíduo optar por uma alimentação saudável se ele não tem condições para garantir isso. Porque a gente sabe que os alimentos que são hipercalóricos, então estamos falando aí de galões de refrigerante, de pão, de doces, eles têm um preço menor, né? Um pacote de miojo custa R$2,00, ele é de fácil acesso. Quanto você vai comprar um quilo de tomate, um quilo de cebola, alface, isso vai, na verdade, colocar um peso maior na renda do trabalhador e da trabalhadora, né?
Uhum, entendi, maravilha, maravilha. Bom, Natália, muito obrigada pelo seu tempo aí em conversar com a gente.
Imagina.
Nós conversamos agora com Natália Neiva, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, sobre diabetes, devido à campanha em prol da conscientização sobre a doença. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Importante se atentar aos nossos hábitos e tentar levar uma vida mais saudável para prevenir doenças sempre que possível. Olha só, você sabia que a primavera pode ser um agravante para pessoas que têm alergia? Pois é, nem tudo são flores na estação mais colorida do ano. Algumas pessoas, inclusive, só têm crises alérgicas nessa época, por ser um período de polinização. Com isso, a quantidade de pólens no ar aumenta muito. Vamos saber quais são os cuidados a serem tomados nessa época do ano para evitar as crises respiratórias na reportagem de Simone Lemos, da Rádio USP.
A primavera, considerada por muitos como a época mais bonita do ano devido à floração de diversas plantas, é para outros um período complicado com o aumento das alergias. Como se não bastasse ter de conviver com crises devido à poluição, ácaros, pelos de animais e outros fatores, a polinização das plantas também pode acentuar o problema. Rinite alérgica e asma são as doenças mais frequentes a atingir a população, como explica o Dr. Fábio Fernandes Morato Castro, professor titular da Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP.
As doenças alérgicas mais frequentes que nós temos no Brasil é a rinite alérgica, que vai mais de 30% da população, e a asma, né? A rinite alérgica, ela é uma doença que tem alguns sintomas importantes, que são espirros, sim, salva, coriza abundante, que é aquela aguinha que sai do nariz, coceira no nariz, bastante importante, às vezes coça a garganta, os olhos também, e a obstrução nasal, que é o que mais atrapalha. Na asma, você tem o chiado, a falta de ar, sensação de aperto no peito. Elas são frequentes em duas épocas do ano. No outono e inverno, que é onde tem as mudanças climáticas, e aí os ácaros são muito importantes, e na época da primavera, por causa dos pólens, né? Mas aí, em algumas regiões do país, principalmente no sul do país, é mais frequente isso, e muitas vezes acompanhado com a conjuntivite alérgica também.
O ácaro é uma das principais causas alérgicas no Brasil, mas cigarro e outros fatores podem contribuir para acentuar o problema.
No Brasil, as causas principais de rinite e asma, as causas alérgicas, nós temos o ácaro disparado, que é aquele bichinho que vive na poeira domiciliar. Isso é 70%, 80% das causas dessas doenças. Depois nós temos animais domésticos, como cão e gato. Nós temos pólens, nós temos, por exemplo, fungos, que é o bolor, nós temos restos de insetos, como a barata, na poeira domiciliar. Essas são as causas mais frequentes. E nós temos também o que a gente chama de fatores inespecíficos, que são aqueles fatores que, depois que a pessoa está ruim, acabam agravando, como é o caso do cigarro, da mudança de temperatura, da poluição.
Quem sofre com doenças alérgicas não deve sair se automedicando. A busca por um médico é o caminho ideal para prevenção e tratamento.
Para você se prevenir ou amenizar os sintomas, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um especialista, um alergologista, para que ele faça o diagnóstico. Um diagnóstico bem preciso da sua doença e das causas dela. E aí, a partir disso, nós temos várias formas de prevenir, com medicamentos, com vacinas, que é chamada imunoterapia, o controle ambiental é muito importante.
Neste momento de pandemia, a insegurança fez com que muita gente ficasse receosa de estar doente com Covid. Uma simples gripe deixou as pessoas preocupadas. O doutor Fábio recorda que as alergias têm características muito específicas.
A rinite alérgica, a coceira no nariz é muito comum e é muito frequente, né? A gripe, resfriado, vem com outros sintomas, como dores no corpo, febre, tem um monte de outras coisas. Tem muita confusão nessa época da Covid, porque as pessoas ficavam assustadas. Olha, tô com sintomas nasais, será que é Covid? Não, pode ser só uma rinite alérgica. Tem mais chance até de ser uma rinite alérgica.
Para tentar minimizar as crises ocasionadas pelo ácaro, o Dr. Fábio dá algumas dicas. Ele lembra que passamos grande parte de nossas vidas em ambientes fechados.
Então, quando você tem alergias e quer fazer uma limpeza na sua casa, o primeiro lugar é o quarto. Então, os colchões, os armários são importantes, porque eles podem acumular ácaros, as paredes podem ter fungos, bolor, né? Então, tudo isso tem que ser atacado. A melhor conduta contra o ácaro é o sol. Se você tiver um ambiente arejado, fácil de limpar, com o sol batendo bastante, isso já vai ajudar muito no controle do ambiente.
Eu conversei com o Dr. Fábio Fernandes Morato Castro, professor titular da Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre as alergias e sua relação com as estações do ano. Simone Lemos para a Rádio USP.
Só quem já teve crise alérgica sabe o sofrimento que é, e a gente ressalta aqui a importância de procurar sempre um médico em caso de crise. Não vai recorrer à automedicação.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na expressão popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
E agora a gente abre espaço para falar das eleições municipais nessa reta final do Bem Viver. Uma iniciativa importante para falar no programa de hoje, no Rio de Janeiro, um projeto vai coletar dados sobre os casos de violência e intolerância política, principalmente contra mulheres, que ocorreram durante a campanha deste ano. É uma atitude da Defensoria Pública do Estado em parceria com o Instituto Alziras, organização que tem como missão contribuir para a maior participação feminina no cenário político. Vamos entender melhor na reportagem de Lígia Souto, da Rádio Agência Nacional.
Depois de criar o Observatório da Intolerância Política, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Instituto Alziras, organização que tem como missão contribuir para a maior participação feminina no cenário político, se uniram no lançamento de uma campanha. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de combate à violência política de gênero. A campanha, lançada nessa segunda feira, vai coletar dados sobre os casos de violência e intolerância política, principalmente contra mulheres, ocorridos durante a campanha ao pleito municipal deste ano, em todo o estado do Rio de Janeiro. A partir daí, será produzido um estudo que colabore no enfrentamento ao problema. O trabalho conta com a articulação da ouvidoria e dos núcleos de defesa das mulheres, da diversidade sexual e de combate ao racismo da Defensoria. Nas redes sociais, a ação inclui um formulário para a coleta de casos vividos por eleitoras e candidatas. Os relatos serão transformados em dados estatísticos. Além do questionário, o formulário também traz informações sobre todos os canais de atendimento da Defensoria Pública, caso haja interesse na assistência jurídica. Segundo o Instituto Alziras, a violência política é a segunda principal barreira para o acesso e permanência de prefeitas brasileiras na política. Além disso, os dados indicam que mais da metade relatou ter sido vítima de algum tipo de ataque. Para registrar um caso de violência ou intolerância política, basta acessar o site da Defensoria. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Muito importante a iniciativa, tanto a Defensoria Pública como o Instituto Alziras estão de parabéns. Certamente os resultados dessa campanha vão fornecer dados alarmantes e que têm que ser analisados com atenção e cuidado. Não dá para ficar só com dado, né, gente? Tem que surgir dessa campanha políticas públicas aplicáveis na prática já para as próximas eleições, ou que pelo menos ajudem a Justiça Eleitoral a atuar na identificação dos crimes e de que forma eles ocorrem durante a campanha. Quem quiser saber mais sobre como contribuir para a iniciativa ou quer ficar por dentro do projeto, acesse o site defensoria.rj.def.br. E toda vez que chega o período de eleições, também vem à tona aquela discussão sobre a segurança da urna eletrônica, né? Tem gente, inclusive, que defende o retorno do voto impresso. Um dos argumentos é que a urna eletrônica fica exposta a possíveis invasões, o que poderia provocar manipulação dos resultados. Mas desde que foi adotada nas eleições do país, nenhuma fraude desse tipo foi constatada. A repórter Caroline Oliveira, do Brasil de Fato, vai contar pra gente por que a urna eletrônica é considerada a opção mais segura e eficiente pro voto. Vamos ouvir.
O presidente Jair Bolsonaro é um dos nomes que endossa o movimento pela volta do voto impresso. O capitão reformado afirmou recentemente que quer mudar o sistema eleitoral a partir de 2022 com a volta das cédulas impressas. Bolsonaro afirma que a alteração seria mais confiável e abriria menos espaço para fraude. Por outro lado, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, rebateu a alegação de Bolsonaro. Na opinião de Barroso, que também é ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, retornar ao voto impresso seria um retrocesso como comprar um videocassete e que fraude havia com o voto impresso. Antes, Barroso já tinha feito a defesa das urnas eletrônicas.
A urna eletrônica no Brasil nos ajudou a derrotar um passado em que as fraudes eleitorais faziam parte da história do Brasil. Não mais é assim.
Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, vai na mesma linha de Barroso e defende que esse passado é de intervenção humana e que as urnas vieram para acabar com isso.
A tecnologia veio justamente para suprimir isso, mitigar a intervenção do homem e colocar requisitos que somente a tecnologia tem. Funcionalidades de proteção, de criptografia, de rastreabilidade e de integridade.
Em setembro deste ano, o STF decidiu que a volta do voto impresso é inconstitucional. Ao mesmo tempo, para comprovar a segurança da urna eletrônica, o TSE realiza testes públicos com técnicos que não têm relação com o tribunal. São realizadas 200 mil tentativas de quebrar o sistema de segurança da urna por segundo. Até o momento, nenhuma das tentativas conseguiu adulterar o sistema, assim como não houve nenhuma fraude. Isso porque a urna é composta por 15 sistemas e 15 milhões de linhas de programação, e caso algum desses pontos seja modificado, o equipamento para de funcionar imediatamente. Por conexão remota, as chances de um ataque dar certo são nulas, uma vez que o equipamento não se conecta à internet ou rede de comunicação. Os votos ficam armazenados na própria urna de maneira criptografada e transmitidos por um sistema próprio da Justiça Eleitoral. Fisicamente, as urnas são lacradas e só funcionam no dia e no horário do pleito. Caso haja adulteração, é possível visualizar antes do início das votações. O TSE apresenta ainda que as vantagens no modo eletrônico são sigilo para quem vota, possibilidade de autoria das urnas e o tempo menor para contabilizar o resultado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Pois é, para gerações mais jovens não dá nem para imaginar o voto em papel, né? Você que é dessa era eletrônica, já pensou votando numa cédula de papel, esperando por dias para saber o resultado? Eu espero que esse tempo não volte, imagina só a ansiedade esperando o resultado sair. Mas claro, o que importa acima de tudo é que a urna eletrônica é considerada segura. Quem foi que disse que eleição não é coisa para criança, hein? Esse é um assunto que parece estar a anos-luz de distância do interesse dos pequenos, mas quem pensa assim está bem enganado e eu posso provar. Esse foi o assunto do programa Radinho BDF desta semana, produzido pelo Brasil de Fato, e os convidados especiais da apresentadora Camila Salmásio deram um show. Agora a gente vai ouvir quais são as melhorias que eles querem ver no bairro e na cidade onde moram. Vamos conferir.
Está chegando o dia de votar para escolher o próximo prefeito e os vereadores das cidades do Brasil, as chamadas eleições municipais. Um momento especial dentro da democracia, o sistema político onde a escolha da maioria determina quem vai governar. E apesar de não poder escolher um candidato diretamente, meninos e meninas têm muito a dizer sobre o lugar onde vivem, o que gostam e o que pode melhorar. E você, o que deseja para a sua cidade?
Primeiro, eu acho que precisa ter mais latas de lixo na cidade, porque as pessoas ficam jogando lixo na rua. E tivesse mais lugares para se divertir. Meu nome é Kaléo Martinez, tenho 9 anos e moro em São Paulo.
Já pensou todas as cidades terem mais parques com escorregas e balanços? E que tal a cidade ser menos poluída para atrair mais animais? É uma das propostas do Arunã.
E se tivesse muita árvore e muitos animaizinhos? Não tivesse lixo na rua e não tivesse tudo esburacado? Meu nome completo é Arunã Bortos Fernandes Rocha, eu tenho 6 anos, moro em Seropédica.
E se no caminho da escola tivessem mais árvores para a gente observar os passarinhos? E por falar em escola, é lá que o Noah propõe melhorias.
Eu estudo em uma escola pública. Eu adoro minha escola, ela tinha muitas coisas para melhorar. É tipo o teto, as carteiras e a parede, a lousa que não dava para pagar direito. É, isso tava de ruim. Eu sei que estão reformando, eu sei que vai ficar muito melhor a escola. E eu adorava lá do jeito que era, mesmo tendo alguns problemas. Meu nome é Noah Martinez, eu tenho 9 anos e eu moro em São Paulo.
E no Rio de Janeiro, o Taranis quer a manutenção das áreas verdes para conseguir brincar livremente.
Quando eu fazia a trilha, tinha mato muito alto no meio do caminho da trilha. E aí o meu pai tinha que me carregar. O meu nome completo é Tarani Batista Mose. Eu tenho 5 anos.
Você quer ouvir a edição completa do Radinho BDF sobre as eleições? É só acessar o site da Rádio Brasil de Fato ou buscar pelo programa nas plataformas de podcast. E é no ritmo de eleições que a gente encerra o nosso Bem Viver de hoje, mas eu volto amanhã, sexta-feira, para mais uma edição. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, também às 11 da manhã. E é claro, por uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa em vários municípios brasileiros. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290M de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista, ainda em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba. Lá em Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz, está transmitindo Bem Viver a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. Tem mais Rádio Terra Livre, dessa vez no Rio Grande do Sul, na cidade de Hulha Negra, 94,5 FM. No Piauí, transmite o Bem Viver a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí. Lá no Maranhão, em Senador Alexandre Costa, a Rádio Interativa também está com o Bem Viver. A Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, também acompanha o programa. A Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Voltando para o Maranhão, Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra. E no Paraná, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica. Lá em Brasília, Distrito Federal, está com Bem Viver a Rádio Pife, no site radiopife.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br. Também em São Paulo, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. Lá no Rio Grande do Sul, Rádio Web Torre Cidade, no município de Torres. E a Rádio Folha 390, que está na página folha390.com.br. Não dá para negar, toda vez que eu leio essa lista, além do imenso orgulho pela parceria, me dá uma vontade de viajar e conhecer todo mundo, matar a saudade desses municípios e dos outros estados brasileiros, né? Quem sabe depois da quarentena. E olha, para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. É só colocar o nome do programa lá no campo de busca, que você ouve o Bem Viver a hora que quiser em qualquer lugar do mundo. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, sexta-feira, porque a gente quer fechar a semana com você. Então não vai faltar, nós vamos estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.